discute muito isso, né? Não só a questão da preservação da vida, da saúde, mas também da capacidade econômica do país, dos investimentos, das empresas que estão indo à falência, do desemprego que vem acontecendo. Deputado Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual do DEM, na linha, bom dia.
Bom dia, Fábio, satisfação conversar contigo, com os ouvintes da Rádio Cacique, com os amigos aí de Lagoa Vermelha e da região.
Bom, nesse quadro que nós estamos vivendo, deputado, né, como a lei de liberdade econômica pode ser útil aí na retomada da economia?
Bom, nós, como tu bem pontuaste, né, estamos passando por esse momento extraordinário das nossas vidas, né, talvez algo nunca visto na história, na nossa história recente, né, de enfrentamento de uma pandemia dessa natureza e dessa gravidade, que evidentemente nos coloca a todos num primeiro momento de busca total de proteção, né, pela nossa vida, né. Isso nos obrigou, né, enquanto sociedade, a mudar os hábitos, praticar o isolamento social, o distanciamento social, enfim, num primeiro momento, para que a gente pudesse ter aí a estrutura de saúde do Estado, dos municípios, sendo minimamente fortalecida, né? Mas a consequência disso, e não teria como ser diferente, mas nós temos que enfrentá-la, né? É um inevitável abalo na nossa economia, o que acaba gerando graves consequências, né? Diretamente no desemprego, né, e na falta de renda para as pessoas, sejam porque elas foram demitidas, né, ou porque as empresas quebraram, faliram, né, e nós precisamos, aos poucos, retomar a nossa economia, porque o desemprego, a fome também geram problemas sociais, inclusive podem matar também, né. E nesse contexto de retomada da economia, esta semana tivemos, né, a publicação do decreto por parte do governador do estado, né, que trata do distanciamento monitorado, mas que permite já a reorganização e a retomada de uma série de atividades econômicas de acordo com a classificação das faixas aí dos municípios, né. Nós voltamos então a conversar e insistir nesse importante assunto que é a liberdade econômica, né. Nós temos a lei aprovada e já sancionada aqui no Rio Grande do Sul, que trata da desburocratização da relação do Estado com o empreendedor, né. Então, entrando na seara prática, né, o que muda na vida das pessoas? Porque uma coisa importante, tem pessoas que foram demitidas, né, e podem querer usar parte ou aquilo que recebeu da sua rescisão para daqui um pouco montar um pequeno negócio para poder sobreviver, poder fazer renda para sua família. Então pode começar a fabricar doces em casa, começa a costurar e daqui a pouco precisa adquirir uma máquina de costura, porque tem o dom, enfim, né, vai fazer um pequeno comércio. E aquele pouco de capital, aquele pouco de dinheiro que ela tem com a sua rescisão, por exemplo, né, ela não pode gastar esse dinheiro com a burocracia, ela não pode gastar esse dinheiro pagando taxa desnecessária para o serviço público, ou ficar esperando uma licença para começar a trabalhar, enquanto ela não começa a trabalhar, esse dinheiro acaba sendo consumido, né? Porque se essa pessoa começa a trabalhar e empreender de forma mais ágil, se o negócio dela anda, primeiro, a família dela passa a ter renda. Em segundo lugar, ela começa a consumir mais, e ela vai consumir de outros estabelecimentos, de outra pessoa, e aí a gente começa a ter a nossa economia girar de novo. Então, a lei prevê, né, que as empresas de pequeno, de baixo impacto para risco para a sociedade, baixo risco sanitário, baixo risco ambiental, baixo risco de segurança pública, podem começar as suas atividades sem a necessidade de alvará, né, sem a necessidade de licenciamento prévio por parte do ente público. Uma coisa que é importante, aproveitando o espaço, conversando com os ouvintes, é que nós temos a lei estadual. Então, tudo aquilo que diz respeito à relação do empreendedor com as esferas estaduais, a lei já está em vigor. Mas existe uma série de relações que é do empreendedor e do cidadão com o município, né? Então, para abrir um pequeno comércio, né, tem que ter um registro, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento, na Secretaria de Indústria e Comércio. Então, é importante que os municípios também possam regulamentar, através de normativas ou de uma lei municipal, os conceitos dessa lei, né, para que o empreendedor possa ter de forma plena esta liberdade, porque a gente já tem a lei em âmbito federal, já temos a lei em âmbito estadual. Agora, é importante os municípios regularem isso, porque tem uma outra consequência direta da funcionalidade dos dados positivos da lei, é que o empreendedor, como a gente estava usando aquele exemplo, né, vai abrir uma lojinha, né, uma oficina de corte e costura. Se essa pessoa não precisa perder tempo com alvará, com licença para isso, ela começa a fazer o serviço dela. À medida que ela começa a costurar uma calça, fazer uma bainha, faz um vestido, né, ela está recebendo dinheiro, né, ela está recebendo pelo serviço. Com isso, ela vai consumir mais alimentos, com isso ela vai poder comprar um tênis que o filho queria, com isso ela vai poder voltar, né, daqui a pouco a fazer um curso. E todas essas transações financeiras está sendo recolhido recursos através dos impostos para a prefeitura, né? E a prefeitura também está abalada pela crise financeira porque diminuiu sua arrecadação. E ela precisa ter arrecadação para poder pagar os seus serviços, os seus funcionários e prestar serviços de qualidade para a sociedade, principalmente na área da saúde. Então, a gente consegue observar que tem um ciclo aí que ele deve ser virtuoso, né? E esse é o maior objetivo e o maior benefício da lei do nosso entendimento.
Pois é, o senhor fala que os municípios precisam se adequar a essa norma federal e estadual. E há um movimento nesse sentido, deputado, uma vez que agora mesmo com a pandemia os municípios vêm perdendo a arrecadação e o próprio governo do estado não abriu mão de receitas, como, né, o IPVA, por exemplo, os impostos aí dos veículos na regularização, até porque gasta muito para tentar minimizar os efeitos dessa pandemia. O senhor consegue visualizar um aspecto, um movimento nesse sentido dos municípios em torno dessa lei?
Sem dúvida. A gente tem um ambiente que já vinha sendo construído antes da pandemia, depois, com certeza, né, com o início, todo o foco se voltou para a saúde, essa discussão acabou perdendo um pouco de vulto, e era importante, porque nós tínhamos uma outra prioridade absoluta, né? Mas agora, no momento que a gente começa a entender um pouco melhor esse vírus, a gente tem dados em relação ao Estado, tem um decreto, né, que já possibilita a retomada da economia, né, com critério, com cuidado, a gente consegue voltar a discutir isso, né? Uma série de municípios já implementaram a lei no âmbito municipal, né? Como, por exemplo, município de Esteio, município de Canoas, Venâncio Aires, Bento Gonçalves, eu sei que Quaraí está discutindo, Alvorada está discutindo, enfim, tem uma série de municípios que já implementaram, né? Outros estão em vias de implementar. Nós fizemos amplos debates na FAMURS, né, sobre isso, então os municípios que têm interesse podem buscar respaldo junto à FAMURS, né, que é a Federação das Associações dos Municípios. Nós estamos absolutamente à disposição. Tivemos uma conversa com a Federação também aqui, que tem ajudado em algumas gargalos jurídicos que porventura possam ter. Então tem um ambiente aí de respaldo para os municípios, né? Inclusive tem a Associação dos Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico, que tem um fórum permanente. Na última reunião em Santa Maria nós discutimos isso, a própria associação está fazendo um trabalho de orientação, apoio e incentivo para que os municípios possam ter. Então, à medida que tem interesse, né, do prefeito, da gestão municipal, entendendo os benefícios disso, e uma coisa importante, Flávio, e os ouvintes entenderem, ela é uma lei de liberdade econômica, ela é uma lei de liberalidade, né? Então, quando a gente fala da desnecessidade de licença prévia para atividades de baixo risco, né, é isso, nós estamos falando de atividades que geram pouco impacto e risco para a sociedade, elas ficam liberadas de licença para iniciar as suas atividades, mas elas não estão dispensadas, né, de ter a sua formatação jurídica, seja através de um microempreendedor individual, seja através de uma microempresa, de uma empresa limitada, né, ela precisa ter um registro na prefeitura para recolher os seus tributos, né, a prefeitura vai saber onde essas empresas estão trabalhando para poder fiscalizá-las, né, então é uma lei que visa facilitar o início da atividade econômica para aquelas atividades que não denotem risco para a sociedade. Né? Então, para a gente trazer um exemplo claro, eu acho que é interessante para o ouvinte poder perceber o impacto da lei, o município de Esteio, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro município do Brasil a ter essa legislação. Né? Então, hoje, de acordo com a regulamentação do município de Esteio, é possível abrir um mini mercado, é possível abrir uma padaria, é possível abrir uma loja de vestuário, né, sem emissão de alvará de autorização da prefeitura. Né. E o que tem interessante nos primeiros dados que veio mensurando com a lei em atividade, é que no primeiro mês houve um acréscimo de 30% do número de empresas registradas na cidade. Né. Então, o que a gente entende disso também? Parte foram empresas ou atividades, microempreendedores, que iniciaram as suas atividades e pela facilidade de ter menos burocracia, se encorajaram de fazer o negócio, mas também tem muitos empreendedores que atuavam na informalidade, né, e que com tirando a burocracia do caminho, passam ao ambiente formal de trabalho. E com isso, né, ele pode crescer o seu negócio, ele pode acessar os bancos, e a prefeitura também passa a arrecadar tributos dessa movimentação econômica. Então, a gente insiste nessa questão, nessa analogia do ciclo virtuoso, né? E dentro de um ambiente mais livre para empreender, e isso é importante tu também falar, se falar no início da entrevista, né? Isso vai direto num reflexo positivo no micro e no pequeno empreendedor. Porque o grande e o médio, ele tem, por mais que seja inadequado enfrentar a burocracia no Brasil, né, ele tem ferramentas, ele tem recursos para pagar um advogado, pagar um contador, para ficar tentando entender o emaranhado burocrático. Agora, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele tem só ele, o talento dele e a vontade dele de trabalhar. Né? Então, quando a gente tira essas amarras, a gente faz um grande serviço para que grande parte da população possa ter liberdade para buscar a sua renda.
Né? Perfeitamente.
Então, a maior parte dos empregos do nosso país vem das pequenas e médias empresas.
Com certeza. Deputado, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho e um grande abraço.
Obrigado, um abração a ti, a todos os ouvintes, em especial a todos os amigos aí de Lagoa. Sempre uma alegria estar prestando contas e conversando com vocês. Um ótimo dia.
Da mesma forma, deputado Rodrigo Lorenzoni, do DEM, deputado estadual, falando sobre essa lei de liberdade econômica na retomada da economia, né, da economia, proporcionando aí para os empreendedores agilização e facilidades para iniciar o negócio, né, sem despesas e depois ir regulamentando aí, mas claro, isso passa primeiro aí pelo município, que tem que adaptar essa norma para que ela possa também funcionar. Uma ideia interessante aí nesse momento de tentativa, né, de recuperação da economia. São 10h48.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você já conhece o showroom de fábrica da Trevisul? Não?